Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Bem-vindos à Morada do Sol FM, bem-vindos ao Morada no Campo. Hoje é terça-feira, dia 1 de julho de 2025. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, trazendo mais um programa, agradecer ontem pelas felicitações. Ontem eu recebi várias mensagens a respeito da entrevista, o pessoal gostou bastante. Olha, tema muito bom, gostei. Recebi mensagem até de Brasília, para vocês verem como é que a nossa audiência vai longe, né? Recebi uma mensagem do meu grande amigo José Dias, né? Elogiando a entrevista de ontem. Um abraço para o Zé Dias, viu, Zé? Obrigado, muito obrigado mesmo por você nos ouvir todos os dias. É uma honra ter a sua audiência. O Regis também foi um que mandou mensagens. Enfim, muitas pessoas mandaram mensagens. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Na última sexta-feira, eu estive em Goiânia em um evento da CONFAEAB, da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, que aconteceu lá na OCB Goiás, na Organização das Cooperativas Brasileiras. E esse evento tratou do futuro da profissão de engenheiro agrônomo no Brasil. O que vai acontecer? Como é que é o futuro? O que, que o futuro espera para os engenheiros agrônomos? Foi um baita de um evento. E lá eu encontrei com o Paulo Martins. O Paulo Martins, que é o coordenador da Sala do Agro aqui em Rio Verde, né, a Prefeitura Municipal. E ele é também diretor administrativo da Mútua. Então a gente bateu um papo, eu vou compartilhar com vocês essa minha prosa com o Paulinho. E eu conversei também lá com o Gabriel Colli. O Gabriel é do Sindag. Então a gente conversou também, falamos muito a respeito do que está acontecendo, de como o engenheiro agrônomo pode se inserir na aviação agrícola, a questão dos drones também, tá? Então, daqui a pouquinho, a gente vai ter duas entrevistas bem interessantes com vocês, um programa recheado de coisas boas. Toda terça-feira, nós temos as dicas técnicas com o pessoal da CJ Agrícola, aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Só falando sobre planejamento agrícola, é um tema pouco falado, porém de grande importância. É nele que nós identificamos os erros da última safra e começamos a definir o manejo da safra seguinte, desde escolha de variedade, o posicionamento, a escolha do adubo, como vai ser feita a aplicação desse adubo. E para que a gente tenha tudo isso desenhado, planejado da melhor maneira possível, é necessário que a gente primeiramente entenda a fertilidade da área, como que está a real condição de cada talhão da propriedade, para que a gente consiga ajustar melhores doses, posicionar as melhores variedades de acordo com o que ela pode nos entregar, associado com a fertilidade, e desenhar um manejo contínuo com fertilidade, a parte fitotécnica e fitossanitária, para que a gente consiga atingir as altas produtividades.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda terça-feira também, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Oi, gente, ótima tarde para vocês. Hoje eu vim aqui trazer um conteúdo que eu posso arriscar que é a dor de todo empresário, de todo produtor rural nos dias de hoje, que é mão de obra e contratação. E o que eu te digo é o seguinte: contratar bem é colher bons resultados. Muita gente, muitos líderes ainda contratam apenas pelo currículo ou por uma indicação, sem olhar de verdade para o perfil desse candidato. E aí, o que que acontece com isso? A gente perde tempo, dinheiro e ainda desmotiva o time que está com a gente quando essa pessoa contratada não encaixa na cultura da empresa. E mais do que isso, gente, essa dificuldade de mão de obra, essa rotatividade, quando eu não contrato bem, essa pessoa sai, eu acabo impulsionando e trazendo mais normalidade para esse processo, que é sair de um lugar e entrar em outro, né, rápido. Então, gente, contratar bem não é sorte, é um processo. É entender o que que você realmente precisa e buscar alguém que tenha realmente isso que vai te atender. Que a gente chama isso de competências, né? Técnicas, competências comportamentais. Mas isso tudo precisa estar muito bem alinhado com a cultura, com a identidade, com os valores do seu negócio, é aquilo. Às vezes uma ótima pessoa dá certo para o meu vizinho, para mim não dá. Por quê? Porque depende de vários fatores. Então lembre-se, quem planta gente certa, colhe resultados certos. Uma contratação bem feita é como uma boa semente. Ela cresce, dá frutos, fortalece o solo, fortalece a equipe. Eu sou a Jaxele Gouveia, da Salos Recursos Humanos, e eu desejo que você tenha uma semana de boas colheitas. Mas lembre-se, para isso é preciso plantar bem.
Jaxele, abraço para você. Eu tô indo pro intervalo comercial, já já nós estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Na sexta-feira, eu estava em um evento na OCB Goiás, um evento voltado, destinado a engenheiros agrônomos, discutindo o futuro dos engenheiros agrônomos do Brasil. E lá eu encontrei com Paulo Martins, da Sala do Agro, e também diretor administrativo da Mútua. E eu bati um papo com o Paulo e vou compartilhar com vocês agora. Eu estou aqui com o Paulo Martins, na OCB Goiás, né? O que você tem a ver com a OCB Goiás, Paulinho?
Bom, eu nasci no sistema cooperativo primeiro, né? Começou lá no Colégio Agrícola, quando a gente tinha cooperativo dos acadêmicos e tal. E acho que é um dos melhores modelos de desenvolvimento da economia do nosso país. Quer dizer, a gente tem os exemplos nossos lá, que começou em 75 comigo, que hoje é uma das maiores cooperativas do Brasil. Então, está aqui na sede da Organização das Cooperativas do Brasil de Goiás, é importante pra caramba. Agora aqui, a gente está aqui num momento importante, que é um evento da Associação de Engenheiros Agrônomos do Brasil, da Confederação da Associação de Engenheiros Agrônomos do Brasil, que é discutindo estratégias para a formação e desenvolvimento da agronomia no país, que é um evento regional, local, mas que vai acumular com o Congresso Brasileiro de Agronomia, que vai acontecer em Maceió em outubro desse ano ainda.
Como é que está esse momento da agronomia agora?
Bom, eu acho que a agronomia ela vive uma situação, de certa forma, confortável. Quando o agronegócio vai bem, você acaba gerando oportunidade para todos, né? Nós temos aí um grande número de profissionais, vamos falar de Rio Verde especificamente, né? Nós temos mais de 1.500 profissionais atuando com registro no CREA na região e muitos que são bacharéis, ou seja, se formaram, não registraram no CREA, mas estão exercendo as suas atividades na propriedade. Então, eu digo que para a nossa região é que nem o profissional de direito. É uma profissão que vai somar na atividade do produtor rural, quer dizer, o conhecimento acadêmico vem juntar, né, com aquilo que já desenvolve na sua propriedade. Então, a agronomia ela ocupa um espaço fundamental no desenvolvimento da nossa economia, quer seja lá na assistência técnica, quer seja no projeto executivo, ali, na orientação, na transferência de tecnologia. E ela permeia por diversas camadas, por exemplo, lá na formação acadêmica, lá no desenvolvimento de pesquisas, na transferência da tecnologia, que então o pesquisador que leva para a assistência técnica leva para o campo, os dias de campo que acontece hoje aí, né, a gente conhece os formatos do passado e os atuais, a cada dia a gente vai avançando, as feiras que acontecem hoje, são resultado dessa transferência de tecnologia e que a agronomia está presente em todas elas. Então, a engenharia de uma forma geral, mas a agronomia na nossa região, no estado de Goiás, no centro-oeste, ele é uma profissão, não é a profissão do futuro, é a profissão do momento, né, que ocupa, dá espaço, dá oportunidade, e todos aqueles que se formam hoje têm espaço, quer seja na área acadêmica, quer seja na pesquisa, quer seja na extensão, quer seja no novo momento aí de tecnologias digitais, enfim, eu acho que hoje, né, o profissional da agronomia não é aquele que calçava só a botina, que ia lá para o campo para regular a plantadeira, que ia ajudar a fazer uma medição diária, não. Ele tem um novo paradigma, um novo momento, né, e que não é só a agronomia que mudou, mas toda a sociedade vem mudando em função das novas tecnologias e dos novos momentos. Né, a inteligência artificial está aí, né, a aplicação de drones, uma série de coisas. Isso são inovações tecnológicas que tem o dedo do engenheiro agrônomo, de alguma forma ele está presente, quer seja como responsável técnico pela aplicação de um defensivo agrícola, quer seja na preparação de calda, quer seja nos mais diversos segmentos, há espaço para agronomia em todo lugar da atividade do agronegócio nesse país.
Paulinho, temos um outro ponto que é o seguinte, a quantidade de novas escolas com cursos de agronomia, mas que muitas vezes não dão aquela qualificação, e principalmente na parte prática. às vezes fica muito em cima da teoria e não tem a prática. Como é que isso tem influenciado na formação desses profissionais novos?
Bom, isso nos preocupa muito como profissional que já se formou há algum tempo, né, que é, por exemplo, e o MEC andou tomando algumas decisões mais recentemente, embora não esteja focado na agronomia, mas a questão das escolas, as EADs, né, formação à distância, né, que muitas vezes não tem a questão prática. Então isso preocupa muito, porque a teoria é fácil de fazer, a molecada hoje, né, no computador dá show. Mas aí, quando chega lá no campo, precisa de apertar um parafuso, qual o parafuso apertar? Eu tenho a teoria, mas muitas vezes eu não vi aquilo ali. Então, eu acho que a parte prática ela é fundamental. A agronomia não dá, assim como algumas outras profissões, não dá para se fazer à distância, né? Só à distância. Lógico que muita coisa dá para fazer, mas a parte de campo, a vivência no dia a dia ali, do acompanhamento do produtor, da tecnologia, de contar a semente no campo, até a planta, você regula a plantadeira hoje tudo no sistema digital. Mas é importante lá saber se aquela profundidade está correta ou não. Então, essas escolas, a grande quantidade de escolas aí, nós vemos com muita preocupação no sentido de que pode não dar a formação adequada. Às vezes o profissional vai ter o diploma e muitas vezes na hora de exercer, de dar o resultado que aquele, atenção ao produtor, atenção ao consumidor, muitas vezes ele não vai estar preparado. Então, nós defendemos que pode ser feito alguma coisa à distância, sim. Mas é importante a técnica, o estágio é fundamental. Eu vejo muito isso hoje, esse estágio de formação acadêmica. Existem algumas pessoas defendendo uma profundidade maior até nisso, numa pós-graduação, aí, numa graduação, né? Quer dizer, o cara faz uma residência em agronomia. Quer dizer, não é só formar. Existe segmento de exigindo isso daí. Bom, vamos ter que... O profissional se formou, vai. Mas é preciso fazer uma residência, até para melhorar. A gente já viu, num passado muito recente, o presidente da Comigo, o Sr. Antônio Chavagra, questionando, né, a formação dos nossos profissionais, não só na agronomia, mas também em outras áreas afins. Que ele dizia o seguinte: a molecada tem teoria, mas quando chega aqui eu tenho que dar mais um serviço de campo para eles, mais um treinamento de um ano para ele começar de fato a estar habilitado para exercer essa profissão com responsabilidade e com conhecimento. Então, preocupa realmente muito esse momento da abertura indiscriminada de escolas, quer dizer, do mercenarismo que existe, né, e não é só na agronomia, mas em todas as outras aí. Mas os órgãos de educação estão começando a ver com outros olhos isso e já, de certa forma, limitando e direcionando. Olha, pode ter sim alguma coisa aí à distância, mas é preciso ter a parte teórica, presencial, porque vai fazer a diferença na formação do profissional.
Um outro ponto preocupante é o agrônomo sênior, que tem o conhecimento, muito conhecimento, mas muitas vezes tem a dificuldade de mexer com a tecnologia e principalmente agora com a chegada da inteligência artificial. O que você acha que pode ser feito no sentido de ajudar a qualificar também esse profissional?
Bom, na verdade, existem alternativas para isso. Existem sistemas de capacitação à disposição, que falta um pouquinho de boa vontade. Eu conheço vários profissionais que entendem muito de computador. Eles sabem ligar na tomada e desligar. Né? E ainda faz lá, não sabe trabalhar com Excel, que é o básico. Uhum. Né? Mas, às vezes, a pessoa não quis aprimorar. Eu acho que isso também é um pouco de vontade de querer. Porque a oportunidade no mercado está aí. Se ele vai lá até no pai dos burros hoje, o Google, né, e pergunta, o sistema consegue orientar ele. Então, eu acho que aquele que não quis se atualizar, ele vai ficar para trás, infelizmente. Né, e condição existe, oportunidade para melhorar, para entender o mínimo básico, está aí para todo mundo à disposição. Você tem um sistema de qualificação do sistema S, você tem outros sistemas de qualificação aí com custo zero, muitas vezes, que vai te orientar a melhorar uma operação de drone, operar, né, planilhas de Excel e tantas outras na área rural. Estou falando só do sistema S, mas tem outras qualificações aí, talvez um pouquinho mais cara, vai pagar, mas o sistema S está de graça, né, para todos nós. Então, eu acho que o sênior, ele traz na sua bagagem um conhecimento histórico que muita gente às vezes hoje não tem, mas ele aprendeu lá, ele foi, ele fez, ele sabe o porquê da fórmula, diferente da molecada de hoje, que já sabe que a fórmula está pronta. E muitas vezes nós aprendemos a deduzir a fórmula para saber como é que chegava naquele resultado. Então, eu acho que é preciso saber buscar esses caminhos, eles estão disponíveis. Então, o sênior é extremamente importante, porque ele tem uma vivência muito grande. Ele fez as coisas, e a molecada hoje está pegando pronta. Essa é a diferença. Agora, tem hora que é preciso buscar e obedecer e reconhecer essa experiência do sênior. Né? E o sênior, se quiser, ele tem onde buscar, sim, porque tem muitas oportunidades aí, tem muitas fontes de informação que vai ajudar.
Nós estamos acostumados a te ver com a camiseta da Sala do Agro, que é uma criação inédita da Prefeitura de Rio Verde, você encabeçou, e hoje tem gente vindo de tudo quanto é canto para entender o que é isso e implantar em outros lugares também, mas hoje você está com a camisa da Mútua. O que é a Mútua?
Bom, a Mútua é a Caixa de Previdência dos Engenheiros do Sistema CREA Confeia, né? Ano passado, nós fomos eleitos diretor administrativo, um mandato de 3 anos, e eleito no voto, né? Não tem esse negócio, não.
Não
tem indicação, não. Então, o voto no estado inteiro, né? Então, nós somos 3 diretores, uma diretora geral, um diretor financeiro e um diretor administrativo. Um mandato de 3 anos que permanece até dezembro do ano que vem. Aí, de repente, a gente pega voos maiores, aí, eu não sei, mas a Mútua em si, então, ela é a Caixa de Previdência dos Engenheiros, ela tem... É a sua fonte de recursos na RT que cada profissional recolhe, 20% daquilo ali vai para o caixa da Mútua, e aí a Mútua pode fazer o quê? Oferecer benefícios aos associados. Quer dizer, nem todo aluno, nem todo profissional que tem o CREA automaticamente é associado da Mútua, ele tem que associar a Mútua. Então, por exemplo, se você não está associado e paga o CREA, você está perdendo. Por quê? Porque você não pode participar dos benefícios. Então, isso são benefícios que vai desde o financiamento de um veículo, financiamento de um equipamento, com taxas, para você ter uma ideia, menos de 1% ao mês, com prazo aí até de 60 meses. Então, você tem um limite aí de 10 a 150 mil, em função do perfil de renda de quem está solicitando, né? Além dos benefícios que são reembolsáveis, e os benefícios que são assistenciais mesmo, né? Patrocínio de eventos, como aqui a gente está num evento aqui, que a Mútua patrocinou, ela também é patrocinadora desse evento, mas patrocina semanas agronômicas, oportunidades dos técnicos da engenharia de um modo geral, porque quando você fala Mútua, não é só agronomia, né? Ela é o sistema CREA como um todo. Mas, enfim, ela está presente em Goiás, são mais de quase 12 mil associados da área da engenharia, né? E no Brasil, aí você pode botar isso aí, multiplicar isso aí por dar mais de 1 milhão de associados. Mas, enfim, então a gente tem lá os benefícios próprios, né? Assistenciais ou não, e que a função dela realmente é uma caixa de assistência dos engenheiros.
Olhe, parabéns pelo trabalho na Mútua, parabéns pelo trabalho na Sala do Agro.
Eu não falei da Sala do Agro, né?
Você não falou da Sala do Agro, que está bombando, né?
Bom, então a Sala do Agro, só para complementar, né? Acho que é o principal da coisa. A Sala do Agro foi um compromisso de campanha dessa gestão que assumiu a administração de Rio Verde. E a gente fez esse compromisso na campanha, e eu fui convidado a sair da Secretaria da Agricultura e vim para ser o superintendente de agronegócio da Sala do Agro. Tem sido um espaço democrático para receber o produtor rural, receber o empresário rural, receber as entidades ligadas ao setor rural para ser a casa do produtor. Então a gente está agora com casa nova, já na prefeitura nova, está no 4º andar, estamos aguardando você para conhecer. Mas enfim, é um espaço para... E vários assuntos têm sido tema da Sala do Agro. Por exemplo, a questão das interdição de pontes, de novas estradas, de novas pontes, que a Sala do Agro tem trabalhado junto a isso, né, junto com as secretarias afins. Então, a Sala do Agro, ela trabalha basicamente com 4 secretarias. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, lá com o nosso colega Dani Márcio, né, Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura Rural. São as secretarias mais afins ao setor rural, embora isso não quer dizer que a gente não vá atender demandas de outros segmentos, mas esses daí são os que estão mais próximos, né? E a gente tem trabalhado em boas parcerias aí, recebemos recentemente a Secretaria da Agricultura do Estado, que foi divulgar um programa de melhoramento genético do rebanho leiteiro no nosso município, foi apresentado aos produtores, né? Apresentamos um trabalho interessante para falar em aviação agrícola, né? E a questão das queimadas, né? Temos trabalhado dioturnamente junto com os produtores rurais, sindicato rural, no sentido de melhorar a eficiência, de trazer mais gente para as brigadas de incêndio, para redução dos incêndios no município de Rio Verde, quer dizer, não só as brigadas terrestres, mas também as brigadas aéreas em parceria com as companhias de aviação agrícola do município. Então, isso aí tem sido um exemplo. Outros municípios têm vindo a Rio Verde para conhecer o trabalho da brigada de incêndio, junto com os nossos corpos, com os nossos bombeiros também. Enfim, a Sala do Agro está voltada para ser a casa do produtor dentro da questão, dentro da prefeitura. Relação muito próxima com a Secretaria do Meio Ambiente também, para dirimir algumas dúvidas, multas, né, interceder junto aos diversos segmentos da prefeitura em defesa do produtor rural. Então, esse é o espaço e a gente espera receber a visita do nosso produtor rural, daqueles que tenham demandas, que tragam para nós, para que a gente possa, de fato, subsidiar ou intermediar, mas para levar um bom resultado para todos os produtores rurais da nossa região.
Como é que está o trabalho de recuperação das pistas nas fazendas lá para facilitar essa questão da aviação agrícola?
Essa a gente vem, por exemplo, ano passado a gente teve um problema muito sério, né, porque foi um ano de muitos incêndios e muitas pistas estavam interditadas. ou o produtor rural estava usando como depósito de calcário, ou como depósito de grãos, com bags e outros, e quando precisou de pousar, não tinha como utilizar. Então, esse ano, a gente, pensando nisso, a gente tem alinhado com os produtores rurais, junto com as empresas de aviação, é para poder desobstruir essas pistas, e a prefeitura tem procurado o quê? Ir lá ajudar na recuperação, mandado máquina, patrol, caminhão, cascalho, né, recuperar essas pistas, colocá-las em condição de serem utilizadas no dia a dia, né, e propondo para frente, né, melhorias no sentido de ter poço artesiano, de ter uma caixa d'água, de ter um coletor, uma fonte de energia fotovoltaica para manter sempre essas pistas com água disponível, ou buscar nas fontes próximas, enfim, para que aquilo seja utilizado, não só para o proprietário daquela área, mas também para as pessoas. Tem uma demanda de pulverização terrestre, mesmo que tenha água disponível, né, de boa qualidade. Então, a prefeitura tem feito isso, já fez várias pistas, e a gente tem uma programação de atender mais, praticamente todas as pistas dentro do município de Rio Verde, para realmente ajudar a viabilizar, ter mais eficiência no controle do incêndio quando a Brigada Terrestre não resolver. Aliado a isso, tem que falar também que nós inauguramos recentemente em Rio Verde a Central de Monitoramento Climático, né, que é lá no SEAG, numa parceria da Prefeitura de Rio Verde, com o IEF Goiânia e com o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, que é uma central de monitoramento que vai te dar, por exemplo, muitas vezes, identificar os focos de calor dentro do município com monitoramento 24 horas. Muitas vezes, essa central vai descobrir um foco de incêndio na sua propriedade primeiro do que você. Por quê? Porque vai ter gente lá observando os focos e ela, ao identificar, vai ter alguém que vai informar para a central: olha, na fazenda tal começou um foco de incêndio, já tem um tamanho razoável, a condição de vento é essa, não dá para ir de avião, vai ter que ser via terrestre. Ou seja, vai te dar a localização, a coordenada, a propriedade e até a velocidade do vento. Então, são inovações que estão sendo colocadas à disposição da sociedade rioverdense e da região para beneficiar o produtor rural, para a gente nos ajudar nesse monitoramento das ações a serem tomadas em caso dos incêndios ou de outras questões que também têm a ver com a atividade rural.
Olha, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, parabéns, viu?
Obrigado, vindo, e estamos à disposição. Tá? Um abraço. Obrigado.
Eu vou fazer um intervalo comercial, já eu volto com mais entrevistas direto da OCB Goiás.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente do mercado. Do campo à mesa, agroprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo www.agroprosa.tv e fique bem informado. www.agroiprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Está acontecendo aqui em Goiânia, no sistema OCB Goiás, um evento voltado para a agronomia, para os engenheiros agrônomos. As estratégias para os engenheiros agrônomos do Brasil. E um dos palestrantes desse evento é o diretor executivo do SINDAG, o Gabriel Colli, que já é sócio nosso, né? Como é que você tá? Tudo bem?
Tudo certo. Prazer em encontrar você mais uma vez na sua terra agora, né? Goiás, né?
Acho que é a primeira vez aqui, né, que a gente se encontra. Já encontramos em outros lugares, mas aqui é a primeira vez.
Exatamente. Tava na hora, né, de encontrar aqui. Vim pegar um calor também para cá, né?
Exatamente. O que você tá fazendo aqui num evento para engenheiros agrônomos?
Primeiro, agradecer o convite do presidente da Confaiab, o Francisco, que vem nessa proposta de inovar. E ele usou na palestra de abertura aí, que aí tem total sentido com a minha presença aqui, que ele quer cada vez mais um engenheiro agrônomo conectado com a sociedade, conectado com as tendências, conectado e trabalhar muito a comunicação e capacitado. Ele usou o termo 3Cs, inclusive, né? Conectado, capacitado e trabalhar a comunicação. Então, os motivos de estar aqui é mostrar o mundo da aviação agrícola, onde é que tem oportunidade para os engenheiros agrônomos trabalhar. Que fica claro que a gente tem uma transformação na educação, no mercado de trabalho, o acesso. Nem todo mundo que acaba fazendo agronomia consegue trabalhar na área. Então, o foco do evento aqui é discutir essas estratégias. Bom, como é que a gente ajuda todo mundo que está dentro das mais de 500 escolas de agronomia, a quando sair com o diploma, de fato, conseguir trabalhar na área que está buscando. E o meu foco aqui é mostrar o que, que a gente tem na oportunidade, como esse agrônomo pode trabalhar na aviação agrícola, seja com avião, seja com helicóptero, seja com drone, seja na gestão, na organização. É dar um panorama, porque pouca gente conhece, né? Você conhece muito bem já, né? Já conversamos muito sobre o setor, mas muitas vezes as pessoas não têm noção. E mais do que isso, a agronomia e a aviação agrícola tem total relação desde o começo. O primeiro voo agrícola foi em 1947, no Brasil, organizado por um piloto e um agrônomo. Então, desde que começou a aviação agrícola no Brasil, a agronomia tem relação. Então, também estamos aqui por isso também.
Como que o engenheiro agrônomo pode atuar na aviação agrícola?
Primeiro ponto, legalmente, toda empresa de aviação agrícola precisa ter um responsável técnico e tem que ser agrônomo. Então, mas o que, que a gente quer reforçar muito aqui, né? É como que ele pode trabalhar. Primeira posição, responsável técnico. Mas não só assinar. Se é só para assinar, não resolve. O que, que a gente está buscando aqui, falava muito com o presidente aqui, é aquele agrônomo que, de fato, entenda da profissão, que entenda da aviação agrícola. Então, a gente tem dentro do nosso portfólio de capacitação do SINDAG e do IBRAVAG também, que é um curso de coordenador em aviação agrícola. O que, que isso quer dizer? Quem quer ser responsável técnico de uma empresa de aviação agrícola hoje pode fazer essa capacitação, já é agrônomo e quer ser responsável técnico. Então, faz essa capacitação de coordenador em aviação agrícola, sendo agrônomo, e já se habilita para entender mais o setor e, de fato, ser um coordenador que possa trabalhar na gestão, que possa, de fato, orientar e, de fato, ser o responsável técnico. Isso vale também para os drones. Toda empresa de drone hoje precisa de um agrônomo responsável técnico que assine os receituários e que esteja no campo. Então, esse é o primeiro ponto, é como o agrônomo pode trabalhar. E quando a gente fala em tecnologia, em produção de alimentos, eu não enxergo ninguém melhor preparado que o agrônomo para estar envolvido com isso. E usando o termo aqui que o pessoal está usando no evento aqui, que é trabalhar segurança alimentar, que é prover alimento para todo mundo, o agrônomo tem que assumir esse papel real. Nós temos aí, falamos um pouco dos números, temos aí mais de 20 mil drones de pulverização já no mercado no Brasil. Porém, infelizmente, menos de 20% só deles é um agrônomo que está trabalhando na operação, na coordenação disso. São outras pessoas e nada contra quem está operando. Mas no nosso entendimento, para que o resultado seja ainda melhor, o agrônomo pode assumir, pode e deve assumir esse papel. Porém, para isso, ele tem que estar qualificado, capacitado, o que muitas vezes a instituição que ele veio talvez não deu essa formação. Então, tem que buscar fora, seja no SINDAG, no IBRAVAG, na OCB, no SENAR. A gente quer motivar que ele busque esse conhecimento para ele assumir esse papel. Tem oportunidade. As fazendas querem, o produtor quer, as empresas querem, o mercado quer, as empresas estão buscando profissionais. Ele precisa estar capacitado para isso. O que a gente tem clareza é que a formação que ele está saindo da agronomia é muito insuficiente. Então, ele precisa buscar mais. Só ir na sala de aula. Os que vão, né? Porque tem algumas que não precisam nem ir na aula, né? É só ir buscar o diploma no final. Não estão saindo com a qualificação necessária. Então, tem que buscar para poder ocupar as posições que existem, né? Pegar só no SINDAG hoje, nós temos 289 sócios. Tem, no mínimo, 15 procurando agrônomo responsável técnico. No Brasil inteiro. E não encontro. Não é que falta gente, falta preparado. Não é só ter o diploma para poder ocupar esse papel, porque é responsável. Responsável significa assinar a receita, acompanhar a aplicação e quando cresce, a mais lá da explicação, mostrar o que foi feito.
Uma outra questão, eu estava assistindo algumas palestras aqui hoje, o pessoal falando a respeito de engenheiros agrônomos que querem empreender, mas que não tem conhecimento, por exemplo, de gestão. E nessa área dos drones, tem acontecido de engenheiros agrônomos adquirirem drones, né, querendo empreender, querendo começar um negócio. E como é que está? O SINDAG tem se preocupado com essa questão de ensinar esse profissional a ser um gestor, porque ele entende muito da área que ele atua, mas na área do empreendedorismo, nem sempre.
Esse ponto ele é fundamental e tem total relação com outro ponto que você perguntou aqui, né, sobre como o agrônomo pode ocupar essas oportunidades. Sim, a gente tem se preocupado em como auxiliar nesse processo de gestão. Né? E inicialmente, a gente fez muito isso com os pilotos agrícolas, porque hoje 82% das empresas de aviação agrícola hoje são oriundas de um piloto agrícola, que comprou um avião e virou empresário. E teve muitos problemas, porque ele não era um gestor, ele sabia voar. Aí teve que administrar uma empresa. Isso melhorou, equacionou, estamos muito melhores. Quando a gente traz aqui para a agronomia, a mesma coisa. Quando você traz a questão do drone, muitos agrônomos que estão trabalhando com consultoria, com assessoria, são empurrados para ter um drone, seja de mapeamento ou, no nosso caso aqui, de pulverização. Ele tem um desafio, porque não é só comprar o drone, tem que administrar isso, tem que trabalhar a manutenção, a regulamentação disso, a prestação de contas disso, e a gente vê que não há essa preparação. Então tem que buscar, a gente tem algumas oficinas, estamos buscando isso, estamos incentivando agora a Confaiab, que é a confederação, né, das associações de agronomia, a proporcionar isso em todo o Brasil, junto com a Mútua, com o CREA, com o Confea também, para que justamente a gente possa ofertar isso, porque... E tem um outro detalhe aqui que é importante. A gente tem que entender... pensar sobre isso. Tem pessoal saindo da faculdade com 21, 22 anos, que sai no nível de tecnologia altíssimo. Agora, você tem um pessoal na faixa etária, lá do meu pai, de 60 anos, com conhecimento desse tamanho, 40 anos de experiência de campo, mas tem dificuldade de tecnologia, de mexer, de acessar. Só que tem um conhecimento mil vezes maior que o jovem de 21 anos. Então, a gente tem que pensar nessa faixa etária, 55, 60, 65, porque estamos vivendo mais, ainda bem. Como é que a gente ajuda ele a ter o acesso a essa tecnologia para que ele possa operar também e ofertar esse conhecimento? Porque se a gente unir o que os mais jovens têm de facilidade com a tecnologia, com a experiência de quem está 40 anos no campo, a gente tem a receita ideal para isso. Isso é empreendedorismo, a gente precisa organizar, incentivar para que as oportunidades possam ser melhores aproveitadas. Porque o que a gente está vendo muitas vezes? Alguém com muita experiência, mas que tem uma limitação tecnológica, técnica mesmo dele, né? Acaba ficando fora, acaba não conseguindo participar. A gente viu isso muito na pandemia, onde muita gente não conseguia participar numa reunião online, não sabia mexer, clicar, não conseguia entender, instalar no computador, no celular, e acabava, infelizmente, ficando fora do circuito. Então, a gente precisa inserir todo mundo, né? Eu falava com o pessoal no evento aqui, a gente tem que ser inclusivo. A gente tem que ter um cuidado quando a gente fala com tecnologia. Tem que pensar, ok, mas quem vai operar? Não adianta só quem tem facilidade, mas não tem conhecimento técnico. E o nosso desafio no campo hoje, quando a gente fala em agronomia, é técnico, é baixo conhecimento. Você tem faculdade de agronomia dando 3 horas de aula sobre soja. Depois ele vai para o Mato Grosso trabalhar, vem para Goiás trabalhar, porque ele sabe soja nada. Então vai aprender no campo, fazendo algumas coisas não muito legais aí, e dando prejuízo para alguém. Então a gente precisa incentivar, trabalhar muito sobre isso. Por isso que estamos aqui, né? Por isso que o tópico do evento é estratégia. É que a gente pense estrategicamente para mudar isso ali na frente. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. Agora, o que a gente faz agora para que esse cenário seja melhor ali na frente? E a pauta empreendedorismo é fundamental, e aí fechando o raciocínio aqui, no nosso mapeamento, nós temos hoje no SINDAG 68 empresas de drones e pulverização, as melhores que a gente tem hoje, quando eu falo melhor, é aquela que está bem sucedida, consegue ter clientes e ter lucro, são poucas, é menos de 10%, todas elas são geridas por agrônomos.
Eu vou fazer um breve intervalo comercial e eu volto já já, continuando essa minha prosa com o Gabriel Colli.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa ou até de jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes, sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794. Vou repetir. 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa e ela irá te ajudar. Eu disse 64 9248 2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Na última sexta-feira eu estive em Goiânia, na sede do sistema OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, aqui de Goiás, onde aconteceu um evento voltado à agronomia. E o evento discutia exatamente o futuro dos engenheiros agrônomos. E eu encontrei lá com o Gabriel Colli, que é o diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E eu conversei com ele sobre agronomia, sobre a aplicação aeroagrícola no Brasil e também a respeito dos drones. Falando aí um pouquinho de drone, o crescimento desse setor no Brasil, ele é muito grande, né?
Crescimento absurdo. Se nós olhar aqui do ponto de vista do setor aeroagrícola, a gente teve aí num 70 anos, o Brasil está chegando em 3 mil aviões agrícolas, que é um excelente número. Estamos prestes a ser a principal frota mundial de aviões. Porém, de drones, é isso por mês que entra no Brasil. Nós vamos chegar a final do ano que vem, quem sabe um pouquinho mais, com 40 e poucos mil drones de pulverização. Para cada drone, um responsável técnico. Para cada drone, uma questão de manutenção. Tudo isso, então, é um crescimento que a gente não está pronto para dar conta, nem quem fiscaliza, não tem agrônomo preparado para dar conta de ser o responsável técnico de uma empresa dessas, porque isso é muito diferente, de qualquer coisa que a gente já viu. E os drones estão mudando toda hora, a gente demorou para entender isso. Como eu trabalho com aviação há mais tempo do que drone, né? O drone veio depois, o avião tem manutenção, você troca. O drone não, o drone vai fora. Passa um ano e meio, dois, troca a tecnologia, encosta. É igual ao celular. Eu ouvi a explicação do fabricante do drone. Não, para você entender. O drone é igual ao celular. Vai dar um tempo e jogar fora. E troca. Passa para alguém, ou dá para um filho brincar aí, passa para alguém fazer outra coisa, porque ele não vai ter capacidade própria. E o drone é a mesma coisa. Então, os drones estão cada vez com mais tecnologia embarcada, fazem cada vez mais coisas sozinhos e vão aumentar a capacidade. Hoje, o maior drone regulamentado no Brasil tem 72 litros, mas daqui a pouco vai ter 100, vai ter 150, vai ter 200 litros. E aí nós vamos ter mais desafios, né, para que isso seja feito de forma responsável, porque ali dentro tem produto, seja químico ou biológico, tem uma responsabilidade, tem espaço aéreo para cuidar disso também. Então, ao mesmo tempo que tem formas de trabalhar aí dentro, mas também tem muita responsabilidade. Por isso que o termo que eu uso muito é responsabilidade técnica, a gente tem que olhar sim, mas quem assumir tem que se dar conta, que não é só fazer o que, infelizmente, alguns colegas agrônomos fizeram por muito tempo, que é só assinar. Você está colocando o seu nome ali, o seu CPF em algo. Então, você tem que ser responsável técnico de verdade e poder aproveitar essa oportunidade e, quem sabe, melhorar o indicador aí de muitos agrônomos não estarem dentro do mercado da agronomia, poder voltar através da tecnologia da pulverização aérea, seja aí com avião, muito mais aqui com o drone, porque o drone tem muito mais opção para você poder entrar nesse mercado, principalmente pela quantidade, né? O avião você não tem a empresa abrindo todo dia, drone não, drone a cada meia hora está abrindo uma empresa nesse país, agora avião não, avião é mais restrito.
A legislação tem conseguido acompanhar essa mudança na tecnologia?
Não. A legislação está longe de ser o ideal. A legislação, tanto é que no drone, a primeira portaria do mapa, ela é de 2021, ela já está em revisão. Estou 3 anos de uso, o mapa já entendeu, não ficou bom. Precisamos melhorar. O que eu costumo dizer? Que bom que tem, que bom que foi feito. O Brasil foi pioneiro nessa questão, correu e fez uma legislação, a gente participou de algumas discussões, mas foi o mapa que finalizou, que ajustou como ele entendeu lá umas coisas. Já colocou em revisão porque entende, primeiro, que tem que ser mais restritivo. O mapa, o Ministério tem que encontrar uma forma de melhorar a porta de entrada. O que, que eu quero dizer com melhorar a porta de entrada? Não pode ser qualquer um que use. E aqui não, eu não quero dizer que nós vamos excluir pessoas que querem entrar no mercado. Não. O que eu estou dizendo, nós temos que proteger a vida das pessoas. Porque nós estamos tratando de produto químico, produto biológico e espaço aéreo. Não pode ser qualquer um que vai entrar nesse mercado. Tem que ser mais organizado. Nós temos que ter mais responsabilidade. Não pode ir na feira comprar um drone, carregar no porta-mala do seu carro lá e no outro dia tá aplicando no vizinho. Não pode ser assim. A gente precisa ser mais responsável com isso. Então, a gente deseja, né, que quem venda o drone seja também um pouco mais responsável legalmente para poder pelo menos informar. Olha, eu vendi para o Divino agora... Eu preciso ofertar para ele uma capacitação, eu tenho responsabilidade. O que eu vendi para ele, eu preciso ter responsabilidade. É um pouco do que a gente fala no agrotóxico, que é a logística reversa, né? De pegar todo o circuito, para proteger todo mundo. Para a gente poder colocar lá num rótulo de um produto certificado, legal, e teve aplicação com drone, foi feita pelo piloto fulano, na propriedade do fulano. Clica no QR Code ali, ele tem o receituário que foi feito, para nós ter tranquilidade. É, para quem consome nosso alimento, está seguro. E aí você protege todo mundo que está nessa cadeia. Essa é a expectativa que a gente tem. Então, hoje a legislação não atende o que a gente precisa. Além dela não atender, ela não deixa claro o que o Estado tem que fazer. Né? O Ministério lá tem suas atribuições e quem está nos estados, em Goiás, por exemplo, o órgão da defesa fica perdido. Então, mas que parte? O que eu fiscalizo? O drone é comigo? Será também? Não, o drone não, mas o agrotóxico sim. Ok, mas o drone pulveriza agrotóxico também, então eu tenho que... Não, o drone é o mapa, mas ele está com agrotóxico, então tem muita coisa que tem que acertar essa ponta aí e logo, que o crescimento está absurdo, é muito grande esse crescimento. Primeiro, reforçando aqui, que bom que está crescendo. Então nos dá oportunidade, estamos aqui, está gerando renda, receita, está vendendo e tem que continuar vendendo, está tudo certo. Agora nós temos que arrumar isso para que, de fato, o Brasil continue referência. Para que daqui a 5 anos a gente possa contar, olha, o Brasil tem... 50 mil drones, X mil em cada estado, estão regulares, organizados, nossa produção está assim, está desse jeito, estamos crescendo. O que a gente produz aqui é seguro. Temos segurança alimentar para mostrar para o mundo que é seguro, porque muito se acusa o Brasil, né? Se acusa o Brasil que o Brasil não cuida do clima, que o Brasil não cuida das suas propriedades. Então, aqui é uma forma que a gente está tendo de organizar isso.
Gabriel, vamos falar um pouquinho do Congresso. Vai acontecer agora, em agosto, né? O maior congresso do mundo, né? Da aviação agrícola. Qual que é a temática desse ano e quais são os grandes desafios?
19 e 21 de agosto, então, o Congresso da Aviação Agrícola no Mato Grosso, em Santo Antônio de Leverger, que é do lado de Cuiabá, são 30 quilômetros de Cuiabá, lá no aeroporto de Santo Antônio. O tema desse ano é um olhar para o futuro, né? A gente vai ter alguns ambientes de discussão, realmente, o que nos espera? O que a inteligência artificial vai afetar o nosso negócio, essa transformação do digital, essa mudança das profissões, a mudança da comunicação, o que ela afeta o nosso negócio, essa integração entre os órgãos de fiscalização que a gente sonha que aconteça, como é que isso afeta o nosso negócio, o ambiente político, um olhar para o futuro, porque ano que vem temos eleição presidencial no Brasil, o Brasil é um país muito vulnerável, essas coisas políticas ali influenciam, então a gente vai discutir isso também, como é que isso impacta a nossa atividade, as guerras que estão acontecendo aí no mundo, como é que isso impacta o nosso negócio. Então, um olhar para o futuro nesse sentido. Bom, como é que a gente vai estar em 2030, 2035? O drone vai substituir o avião? O avião autônomo vai emplacar nesse país? Vamos ter mais agrônomos gestores das empresas? Vamos ter empresas maiores para ter escala? A gente está vendo a maior empresa de aviação agrícola do Brasil hoje está em Goiás, está em Catalão. Tem um volume gigantesco. Será que esse é o caminho? Será que o produtor rural vai continuar comprando avião? Quando ele começa a fazer conta, ele vê que não é rentável. Porém, ele está em regiões do Brasil que estão crescendo e que não tem empresa. Então, é por isso que ele está crescendo. Será que a gente não tem que fazer um movimento, então, para abrir empresa no Pará, no Maranhão, em Rondônia, em Roraima e no Acre, que é onde mais estão comprando avião agrícola, obviamente, e no Mato Grosso? Então, esses são os temas que a gente vai discutir lá, né? Como é que a gente vai estar em 2027, 29, 31, 35, para que todo mundo que esteja no mercado possa se preparar para isso. E quem quer entrar já entre sabendo esses desafios que a gente tem. Mostrar todo esse cenário de números, a gente falou aqui, quantidade de drone, de avião, de área, de produção. E no meio disso, como é que eu aproveito? Eu sou agrônomo, eu sou empresário, eu sou piloto, quero entrar. Como é que no meio disso eu aproveito? Eu tenho uma empresa de comunicação, sou do Agro e Prosa, estou lá em Rio Verde. Como é que no meio disso eu posso, quem sabe, ter um produto que atenda o Brasil inteiro na aviação agrícola, um podcast além de Goiás, que atenda o Rio Grande do Sul, que atenda São Paulo. Como é que olha para isso? Vai convidar o pessoal das usinas para olharem para isso. Será que... como é que eles podem me atender melhor? Esses softwares de gestão que estão surgindo, monitoramento em tempo real e principalmente toda essa questão do digital, né? Inteligência artificial. Como é que isso impacta o nosso negócio? Isso nos preocupa um monte se for mal utilizado, se as pessoas não se darem conta. Pode ser uma bela ferramenta, mas a gente precisa aproveitar da melhor maneira possível. Fica o convite, né, para quem está acompanhando aqui, para que esteja conosco lá em agosto.
Para a gente finalizar, a IA já chegou na aviação agrícola?
Já chegou, nós já temos aí ferramentas que analisam dados das pulverizações em tempo real. E eu tenho visto isso recentemente e realmente é muito bacana, dá uma agilidade, então isso é muito positivo. Então já chegou, já está dentro do setor, nós já temos aplicação aí onde está lá o avião, está fazendo a aplicação, a gente já está vendo o resultado, já está conseguindo processar isso e propor uma nova estratégia quando ele vier fazer a nova aplicação. Então isso mostra que sim, já chegou e vai chegar cada vez com mais força aí.
Nosso próximo encontro, eu acho que é no Mato Grosso, né? Em agosto.
Acredito que sim, talvez antes, né, vai saber, né? Talvez a gente vai visitar Rio Verde antes, né? Vamos ver como é que vai essa organização, mas se não, esperamos 19 a 21 de agosto. Vamos estar juntos lá no Mato Grosso.
Obrigado, Gabriel. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um abraço para você, até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.